é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Começa agora mais um Ainda Bem que faz essa pergunta. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães. Hoje falamos de sangria na saúde, recados do vice-almirante, fair play legislativo, mas, Júlio, começamos com problemas empresariais.
É isso mesmo. Como vai agora, Paulo, o governo resolver o problema da IFASEC?
Olha, as notícias que vêm de lá são aterradoras para a empresa.
É mesmo. Empresa praticamente falida, com 70 milhões gastos pelo Estado, trabalhadores em greve a pedir a demissão da administração, mais um elefante branco com impostos portugueses a voarem. Ainda não se ouviu o Ministro da Economia dizer nada tão duro como foi com a Dielmar. Forte com os fracos, fraco com os fortes, parece ser assim que isto funciona. Há três dias, um jornal angolano fazia uma manchete com as tremendas dificuldades da IFASEC e o título na primeira página era elucidativo. Vou citar: IFASEC com saudades de Isabel dos Santos.
É verdade, diz tudo, não é? Bom, estão a ver como é tão bonito quando se reconhece que uma medida bem intencionada afinal não funciona e se revoga rapidamente essa medida.
O que foi ontem revogado no Parlamento foi o polémico cartão do adepto.
Nem mais, é esse mesmo Parlamento que há dois anos votou a criação do cartão do adepto, ontem revogou, isto apenas depois de três meses da experiência. A proposta foi da Iniciativa Liberal, que foi aprovada no Parlamento. O PCP também apresentou uma proposta nesse sentido, semelhante, mas não foi aprovada. E foi bonito ver muitos deputados que tinham defendido a sua criação ontem reconhecerem que afinal não está a ter os efeitos pretendidos e por isso viabilizaram a sua abolição. Só fica bem ao Parlamento fazer esta avaliação de medidas e depois atuar em conformidade. Deviam até fazer isto muito mais vezes.
Olha, e o Almirante Gouveia Melo não quer regressar à Task Force, mas ontem deixou uns recados.
É, foram mais uns alertas, sobretudo no sentido de os portugueses se unirem.
Chamou-me a atenção o seguinte: a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Ministério da Saúde e todos os agentes da saúde têm de voltar a unir-se e a fazerem o que deve ser feito, disse o Almirante. Ou seja, parece que depois de Gouveia e Melo sair, voltaram os desentendimentos entre quem tem de tratar da saúde aos portugueses, pelos vistos, e a avaliar pelas palavras do Almirante, voltaram a unir-se outra vez, é porque andam tudo menos unidos neste combate à pandemia. Mais concretamente, devem ter voltado os interesses corporativos, cada um por si, e por isso mesmo a terceira dose da vacinação está atrasada e, como disseste ontem, ainda sem objetivos definidos.
E continuando ainda na saúde, até onde irá a sangria dos chefes de equipas dos hospitais públicos?
É mesmo, ontem assistimos a mais um anúncio de uma demissão em bloco.
E desta vez foi no Hospital de Santa Maria. Todos os chefes da equipa de urgência dessa unidade de Lisboa anunciaram a intenção de se demitirem. Invocam a degradação do serviço e as horas extraordinárias para essa decisão. Bom, já perdemos a conta ao número de dirigentes do Serviço Nacional de Saúde de vários hospitais que se demitiram nos últimos meses. Isto mostra o óbvio, não é atirando dinheiro para cima dos problemas que eles se resolvem quando não há capacidade de gestão, de planeamento e de organização. O SNS é, neste momento, o maior vendedor de seguros de saúde dos privados.
Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas que marcam a atualidade aqui na sua Rádio Observador, em podcast e sempre no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Muito bom dia, está.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.